Marcelo Ricardo tem 29 anos, é de Nogueira, uma pequena aldeia no concelho de Vila Real. E está na Suécia, está em Gotemburgo, chegou em agosto do ano passado. Portanto, esta experiência tem meses. Esta que é a sua primeira experiência internacional. Marcelo, o que é que o fez deixar Portugal e rumar à Suécia?
Duas coisas. Primeiro, eu sempre tive vontade de experimentar viver fora do Portugal, que é o meu país, porque acho que nos faz crescer enquanto pessoas. Acho que uma experiência fora nos faz crescer. E a mim, até agora, já me fez fazer coisas que eu não fazia antes, quando estava em Portugal. O segundo motivo é que na minha área há mais condições para se estudar cá fora do que em Portugal. E também há muitas mais oportunidades no mundo da música fora do que cá em Portugal, infelizmente.
Bom, motivos apresentados são dois, e dizia ao Marcelo que sempre teve vontade de ter uma experiência fora do país. Já nos disse que de alguma forma já comprovou na primeira pessoa que tinha razão, mas já lá vamos. Porquê a Suécia?
Então, eu fiz a minha licenciatura em música em Lisboa, na Academia Nacional Superior de Orquestra, e queria fazer um mestrado, o que vem a seguir à licenciatura, queria fazer e queria continuar direcionado na orquestra, porque dentro da música nós temos vários ramos a seguir. E a vertente que eu quis seguir foi a vertente da orquestra. Então, no meu segundo ano de licenciatura, comecei a fazer pesquisas de escolas fora de Portugal, onde eu pudesse continuar os meus estudos. Pesquisei Alemanha, Holanda, alguns países nórdicos, aqui a Suécia, a Finlândia, e eu sabia já que já tinha havido dois portugueses a estudar a percussão, que é o que eu toco aqui nesta escola em Gotemburgo. Então falei com um deles, expus as minhas questões, as minhas dúvidas. Essa pessoa respondeu-me e eu gostei daquilo que ouvi na altura,
Gostou das
porque ia
respostas?
muito, sim, exatamente, ia muito de encontro àquilo que eu pretendia, que pronto, que era uma escola onde eu pudesse estar um bocado mais livre, basicamente não ter muitos professores a dar muito em cima de mim. Eu queria algo mais livre em que eu pudesse ter tempo para mim, para estudar, para eu conseguir encontrar bem as minhas ideias musicais e para me dar espaço e tempo para eu preparar provas para orquestras, porque nós para conseguirmos entrar numa orquestra temos que fazer provas. Pronto, tem que abrir concurso, temos que nos candidatar, fazer provas, e isso demora, a preparação para uma audição demora sempre algum tempo. E se tivermos muita coisa a fazer na escola, não é? Durante o mestrado, não nos possibilita ter tanto tempo para isso. E aqui, como o programa não é assim tão preenchido, eu tenho esse tempo, o que foi completamente de encontrar aquilo que eu queria.
Portanto, encontrou, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, aquilo que procurava nesta experiência. Eu sei que só passaram alguns meses, mas quando colocado tudo nos pratos da balança nesta altura, fazer uma espécie de primeiro balanço, encontrou o que procurava, Marcelo.
Sim, claramente. Eu cheguei cá em agosto, as aulas começaram, foi dia 31 de agosto, e entretanto eu já consegui fazer duas provas, uma presencial e outra não, outra por gravação. Em presencial foi em Paris, e a não presencial foi para a Orquestra Nacional de Tallinn, na Estónia. Consegui preparar essas duas provas, entretanto consegui preparar a outra, mas não recebi o convite para ir fazer a prova, que era na Polónia. Uma das coisas que eu também pretendia era ter mais experiência de poder tocar em orquestra, porque, pronto, na licenciatura que eu fiz, apesar de ter tocado várias vezes, e até toquei algumas vezes com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, mas não era assim tão frequentemente que nós trabalhávamos em orquestra, e aqui trabalhamos bastantes vezes. E isso dá-me uma bagagem maior.
Bom, e do ponto de vista pessoal, dizia logo no início, quando falava das razões que o levaram a sair do país, falava do crescimento e disse a determinada altura que já fez coisas que nunca se imaginou a fazer.
Exatamente. Eu já saí de casa, pude viver em casa, morar com os meus pais já quando eu tinha 18 anos. Porque eu fui, pronto, eu estudei, fiz até o 12º ano o curso de científico e depois decidi seguir música, então voltei para o 10º ano e fiz um curso profissional no Conservatório da Jobra, que é na Branca, uma freguesia pertencente à Albergaria Velha. Eu na altura fui para lá estudar. Só que eu nunca tive grande jeito para a cozinha, nunca cozinhei. Eu ia todos os fins de semana à casa, não lavava a roupa, levava para casa para a minha mãe. E quando fui para Lisboa, isso manteve-se. Eu nunca cozinhei, nem tratei da minha roupa, nem nada. E aqui tive que aprender a fazer isso, porque o custo de vida aqui é muito mais elevado do que em Portugal, e então está completamente fora da opção fazer principalmente as refeições, fazê-las fora. Não dá mesmo. Porque eu em Lisboa, em Portugal, uma pessoa consegue fazer uma refeição lá no mínimo a 6, 7 euros. Aqui por menos de 15 é impossível.
Bom, mas já cozinha o suficiente para convidar os amigos para irem jantar a casa ou ainda não?
Eu não aconselho muito, mas
Bom, é esperar mais uns meses. Esta
exato.
experiência, como dissemos logo no início, começou em agosto do ano passado. Como é que tem sido a adaptação do ponto de vista pessoal, Marcelo? Como é que tem sido esta adaptação à Suécia? Estamos a falar de um país diferente do nosso, hábitos, costumes diferentes dos nossos. Como é que está a ser?
Eu acho que me habituei facilmente e rápido, apesar de ser em Portugal, mas eu, como tinha dito, já tinha saído de casa 2 vezes. Pronto, e saí basicamente de uma aldeia muito pequena no interior, para a Branca, e depois para Lisboa. E Lisboa, pronto, é uma cidade bastante é grande e com várias coisas a acontecer. Pronto. E eu nunca senti dificuldades em me adaptar, e quando vim para aqui senti exatamente a mesma coisa. Tipo,
A única
é
diferença é que se
claro,
fala uma língua diferente.
sim, aqui, pronto, eles têm a língua deles, o sueco, só que eles falam muito bem o inglês, são bastante fluentes em inglês. Eu nem por isso, e essa foi outra coisa que eu há bocado esqueci-me de mencionar. Eu até vim para aqui e eu não falava inglês. Em Portugal eu nunca precisei de falar inglês. Não falava inglês. Quando vim para aqui tive que começar a estudar e não sou fluente agora, mas consigo desenrascar-me bem.
Oh Marcelo, e não assusta um bocadinho ir para um país no qual se fala uma língua que a gente não sabe falar, mas que também não dominamos a língua que pode ser ali a língua comum? Não é um bocadinho assustador embarcar numa aventura assim?
Para mim não foi. Eu sempre, pronto, eu tenho um espírito assim um bocado aventureiro e nunca tive medo assim deste tipo de situações. E isso nunca foi sequer um obstáculo para mim, nunca. Nunca pensei nisso. Pensei mais do género: ok, vou, quero ir, e é uma das razões que me vai fazer aprender a falar inglês.
E não tem sido um entrave nestes últimos meses.
Não, não. O perceber, eu anteriormente eu já conseguia perceber bastante aquilo que falavam. Agora, tipo, eu conseguir-me expressar é que tinha bastantes dificuldades. Hoje, e cada vez me sinto mais confortável a falar, mesmo tipo falando com os meus colegas, eles já disseram que sentiram bastante diferença de quando eu cá cheguei até agora, porque eu, quando cá cheguei, eu não falava quase nada mesmo, e agora já consigo desenrascar-me.
O que é que mais o surpreendeu na Suécia e nos suecos?
Então, as referências que eu tinha das pessoas daqui dos povos nórdicos, era que as pessoas eram bastante frias, bastante antipáticas, e eu não, a parte da antipatia eu não achei, tipo, até hoje, pronto, tirando uma ou outra pessoa, mas há sempre exceções,
Em Portugal
todas as
também.
pessoas. Sim, yeah. Todas as pessoas foram simpáticas comigo. E mesmo, tipo, às vezes percebendo que eu não me conseguia expressar tão bem, sempre tentaram ajudar e sem perderem a calma nem nada, nem a simpatia. E isso foi uma das coisas que me surpreendeu, porque eu vinha preparado um bocado para as pessoas serem assim um bocado mais antipáticas, mas não tão simpáticas, são um bocado mais distantes. Acho que nós portugueses somos mais envolventes uns com os outros. E aqui as pessoas mantêm-se cada uma mais na sua.
E do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, algum aspecto que tenha estranhado muito?
Estranhei, mas se calhar para melhor. Eles aqui respeitam muito as outras pessoas. Tipo, cada pessoa respeita muito o espaço da outra pessoa. Por exemplo, no trânsito. Aqui não há trânsito. Ainda não vi trânsito aqui em Gotemburgo. E eu estava habituado em Lisboa. Eu tinha lá carro, conduzia em Lisboa. E em Lisboa é uma selva o trânsito. E é porque muitas pessoas não respeitam as outras pessoas. Tentam sempre ultrapassar ou meterem-se à frente. Por exemplo, em Lisboa, uma pessoa que esteja num semáforo, se não arranca em 2 segundos depois do semáforo abrir, está logo a receber a pitadelas atrás. E aqui isso não acontece de todo. Tipo, não há. As pessoas respeitam-se umas às outras, mesmo no, nos transportes públicos. As pessoas. É raro apanhar um transporte completamente cheio. Quando se encontra, não é as pessoas a empurrarem-se umas às outras, como acontece em Lisboa. E quando eu tive em Paris, então era o caos. E aqui não acontece isso. Foi uma das coisas que me surpreendeu pela positiva.
Bom, já sabemos que uma das razões que o leva para a Suécia é, no fundo, a sua carreira, é a música. Quando é que soube que queria ser músico? Como é que a música entra na sua vida?
Eu comecei na música muito, muito novo. Eu comecei a aprender música com 7 anos. No Norte, em Portugal em geral, nós temos muita tradição das bandas filarmónicas. E eu comecei numa banda filarmónica. A minha aldeia, Nogueira, tem uma banda filarmónica. E eu comecei a aprender com 7 anos. Entrei para a banda. Na banda tem uma parte que é de aprender a parte teórica. E depois, quando se tem alguma base teórica, então começas a aprender um instrumento. Depois é que se entra nas fileiras da banda. Eu entrei para a banda mesmo com 8 anos. Na altura a tocar trompete, depois mais tarde tive que pôr aparelho nos dentes e então troquei para a percussão porque não era muito confortável tocar trompete. Mas eu na altura eu troquei, deveria ter uns 12 anos, acho eu, 12, 13 por aí. Mas eu na altura, apesar de gostar, nunca me inclinei muito para seguir música. Para mim era um hobby. Em Vila Real, na altura, quando eu comecei a aprender na banda, ainda não havia conservatório. Acho que o conservatório abriu em 2004. Eu entrei para a banda em 2000, 2000, 2001, acho, 2001. Só que, na altura, a minha ideia era seguir um percurso militar. Eu depois comecei a pensar em queria concorrer à Academia da Força Aérea para piloto. Só que houve uma altura em que eu já estava com 15, 16 e organizaram um estágio em Vila Real, que hoje é a atual Banda Sinfónica Transmontana, na altura tinha o nome de Banda Distrital de Vila Real. Fiz o estágio no verão e os meus colegas de naipe, todos eles estavam no conservatório, eu era o único que não estava, que não tinha estudo. E eles tinham mais facilidades em tocar e tocavam melhor do que eu. E eu então pensei, pá, por que não experimentar estudar para aprender algo mais? E então não consegui entrar no conservatório naquele ano, porque já tinham fechado as inscrições, mas no ano a seguir consegui matricular-me no conservatório em Vila Real. Isto foi no meu 12º ano de científico, tinha 17 anos.
E é nessa altura que percebe que a música tem um lugar importante na sua vida.
Exatamente, porque eu depois comecei, quando eu entrei para o conservatório, eu comecei a passar muito mais tempo a estudar música no conservatório do que a dedicar-me ao meu curso. E então foi aí que eu pensei, bem, se calhar não era mal pensado. E a escola também, na altura, não me estava a correr da melhor maneira. E eu então decidi por seguir música.
Bom, e a música ocupa então um lugar, principal, digamos assim, ou importante na sua vida, de tal forma que o leva para a Suécia para continuar a estudar música. Já nos falou aqui da percussão, que é
Sim.
o instrumento que toca, não é? Não sei se é assim que se
Sim.
diz,
É.
se esta é a forma correta. Fale-nos um bocadinho dos estudos e em que pé é que estão os estudos e os projetos, que tem em mãos nesta altura.
Então, nós dentro da percussão temos vários instrumentos. Pronto, na parte da orquestra, basicamente temos tímpanos, que é só uma secção, e depois temos outra secção que é da percussão, que inclui pratos, bombo, caixa, xilofone, glockenspiel, pandeiro, triângulo, por aí fora. Eu neste momento estou mais focado nos tímpanos. Pronto, como eu já disse, o meu objetivo para agora é conseguir um lugar numa orquestra, seja em que país for, não tenho problemas em mudar-me. E pronto, nesta altura estou a preparar algumas audições e é isso que é esse o meu projeto agora.
Ao mesmo tempo que concilia com os estudos.
Sim,
Os estudos são para
sim, sim, sim.
durar quanto tempo?
O mestrado são 2 anos.
Portanto, o primeiro já
Por
está quase
isso,
no fim.
o primeiro já está quase no fim, exatamente.
É na cidade de Gotemburgo que está, na Suécia. É esta cidade que tem sido a sua casa nestes últimos meses. Se fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer em Gotemburgo?
Gotemburgo é uma cidade relativamente pequena. O centro da cidade é bastante pequeno. Mas levava-os à avenida principal. Eu não sei o nome em sueco. Mas é uma avenida bastante grande, em que no topo da avenida tem um grande museu. E de um dos lados tem o auditório da Orquestra de Gotemburgo. Do outro lado tem, penso que seja, o cinema. E é a rua mais movimentada de Gotemburgo, sem qualquer dúvida. Também há o Parque de Diversões, que é bastante conhecido. Há a Ópera de Gotemburgo também. E era aqui que os levava. E levava-os a fazer uma visita aqui à escola também.
Bom, ficam aqui algumas sugestões e um programa para visitar Gotemburgo. De alguma forma, o Marcelo já deixou no ar a ideia de que está aberto a mudar de país, se assim for necessário, caso a oportunidade que procura surja. Quando olha para o futuro, e na verdade esta história de português no mundo está ainda no início, mas quando olha para o futuro, vê-se fora do nosso país durante mais alguns anos.
Sinceramente, se as coisas correrem conforme eu espero, acho que não voltarei a Portugal tão cedo, infelizmente, porque não há mercado em Portugal. Há poucas orquestras em Portugal e os lugares estão todos preenchidos. Eu acho que é o próximo lugar vai abrir daqui a uns 4, 5 anos.
E, portanto, esta
Acho que
limitação de lugares obriga a alargar horizontes e olhar para o mundo
Sim,
à procura do
sim,
seu
sim, sim.
lugar, não é?
Sim, exatamente. Por isso, acho que se eu conseguir entrar, se eu conseguir ganhar um lugar noutro sítio, não vou estar à espera de voltar para Portugal tão cedo. Como eu às vezes penso, acho que só depois da reforma.
Bom, mas quando pensa em tocar por este mundo fora, quando pensa em conseguir um lugar numa orquestra, há alguma onde gostasse de tocar em particular?
Isso é complicado. Uma pessoa tem sempre, pronto, há sempre aquelas grandes referências: a Orquestra de Berlim, Concerto de Gibau na Holanda, mas isso são locais que é bastante difícil de uma pessoa conseguir entrar lá. Não é fácil, não é? Se um dia conseguisse, era perfeito, mas os meus objetivos para já não passam por aí.
Portanto, os objetivos imediatos são trabalhar para conseguir um lugar e
Exatamente.
depois é continuar a trabalhar
Exato.
para concretizar
Exatamente.
sonhos.
Pois se eu conseguir um lugar, depois aí posso pensar em aumentar o nível, né?
Degrau a degrau, e o caminho
Exatamente.
faz-se caminhando. Marcelo, qual é que tem
Exatamente.
sido a maior aprendizagem destes últimos meses, deste último ano, vá?
A nível musical, eu posso dizer que acho que fez-me bastante bem estar aqui, porque eu acho que, pronto, eu na licenciatura não tinha aulas todas as semanas tinha que preparar coisas novas para apresentar semanalmente. Não tinha tanto tempo para pensar naquilo que eu estava a fazer, ou a pessoa estava um bocado em piloto automático. E agora eu tenho muito mais tempo para pensar sobre aquilo que eu estou a fazer, aquilo que eu estou a tocar, e acho que cada vez mais encontro mais a minha maneira de tocar. A nível pessoal, pronto, como já disse, tive a oportunidade de desenvolver coisas que eu antes não tinha desenvolvido. E acho que é um bocado por aí.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal?
Duas coisas. Primeiro é a comida. Eu gosto bastante da gastronomia portuguesa. Acho que é das melhores gastronomias que se podem encontrar no mundo. E aqui num só há um restaurante que de vez em quando faz aí uma comida portuguesa. Mas pronto, mesmo assim é difícil de encontrar, mesmo no supermercado, ingredientes que nós utilizamos na cozinha portuguesa. Isso é uma coisa que faz-me bastante falta. Isso eu sinto bastante saudade da gastronomia. E outra coisa é a língua, é ouvir falar português. Por mais evolução que eu vá tendo a falar inglês, acho que nunca vai ser igual ao falar português.
Portanto, esta comunicação acaba por não ser completa, por não se sentir completamente à vontade na língua, não é?
Sim, mas eu acho que mesmo que me sinta completamente, um dia que me sinta completamente confortável a falar inglês, acho que mesmo assim vai-me sempre faltar o português. Há determinadas expressões que nós utilizamos em português que
Não tem
não dá
tradução.
para, não tem tradução. E às vezes sinto um bocado de falta disso, tipo, quando estava em Lisboa e antes, pronto, com os meus colegas tínhamos as nossas brincadeiras e isso tudo, e não dá para traduzir isso.
Bom, não lhe consigo fazer chegar aí uma feijoada à transmontana, mas espero que pelo menos tenha ajudado para matar saudades da língua portuguesa este bocadinho que passamos a conversar. Marcelo, e só falta uma palavra, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo, esta história que acabou de nos contar e que começou a escrever em agosto do ano passado.
Aprendizagem. Tudo o que eu disse até agora, acho que é um bom resumo.
Sem dúvida nenhuma, e esta aprendizagem vai continuar. Muito obrigada, Marcelo Ricardo. Está na cidade de Gotemburgo, na Suécia. É um português no mundo desde agosto de 2021.